Se conta uma história assim. Olha a história que se conta. Teve um tzadik chamado Divrei Chaim. O Moto Levai pode explicar para a gente quem são esses tzadikim aí. Teve um tzadik chamado Reb Chaim Mitzantz. Era o Divrei Chaim. Era um tzadik e um gadol muito grão, muito grande. Tá? Tem Shalot Shuvot Divrei Chaim. Não sei se tem aquele shivá, mas era um... É um tzadik e um gaon muito grande, tá? Um rebe, um rebe. E ele teve um dos filhos dele, ele teve uns filhos, cada filho era um outro rebe. Rebe de Shinev. E um dos filhos dele era o rebe, primeiro rebe de Bobov. Bobov é uma chassidut hoje em Estados Unidos, quem conhece, tem Bobov, tem alguns Bobov rebes, tá? É um chassidut muito bonito, coisas muito bonitas, muitos... Tá? Então, uma vez, eu acho que era o Barão Rothschild, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, o Barão Rothschild estava se orgulhando para o Rebbe de Bobov, esse filho do... Falando para ele, você sabe que eu, para Pesach, eu tenho uma casa especial para Pesach. Quer dizer, quando começa para Pesach, eu não fico na minha casa. Eu vou e aquela casa não tem nada de Hametz, nunca entrou Hametz. A casa é para Pesach, é para Matzah, né? Então ele estava se orgulhando para esse Rebbe de Bobov, como ele... Isso é uma chumra incrível, tá? Uma chumra, imagina, não só ficar na casa e limpar. Vai saber, talvez você tenha... Aqui lá é impossível entrar com a mesa naquela casa, porque o ano inteiro eu não entro naquela casa. Obrigado. Não entro naquela casa aí, né? Então, aí o Rebbe de Bobov não mostrou muita empolgação com essa... Com esse... Aí o Barão Rocha, para ele, não é uma coisa muito... Ele falou, vou falar a verdade. Meu pai, falou esse Rebbe de Bobov, meu pai, seria o Divrei Chaim, o Rebbe Chaim Mitzantz, ele fazia tudo o que precisava fazer para ser do melhor jeito. Ele era machmir em tudo, meu pai. E meu pai não fazia uma coisa dessas. Então eu tenho certeza que se fosse uma coisa positiva, meu pai também teria uma casa para pensar. E ele não tinha uma casa para pensar. Então por isso... Por isso, para mim, é uma prova que não é uma coisa positiva. Você falou o Rebbe de Bobov. Aí perguntou o Barão Rothschild para ele, mas por que mesmo não? Isso é uma chumra assim. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham? Por que não seria uma coisa positiva? Eu estou fazendo uma chumra assim. Imagina, é impossível ter Hametz lá.
Agora
eles têm
uma casa
para Pesach. Tem que contar para ele. O Rav Horowitz é neto do... Ou a esposa dele, talvez. É neto do Divrei Chaim. Tem que falar para ele essa história aqui. Masse listor. Fala Gmará lá em Sukkah. Masse listor.
Talvez o pessoal tenha a intenção errada, mas assim, mesmo que a ideia pode ser uma compra boa, mas o pessoal pode se orgulhar disso. Não vai tirar o proveito da compra em níveis que o pessoal talvez nem esteja na prática desses níveis.
Não entendi.
A pessoa tem algumas compras que ela faz, outras não. Tipo, ela pegou uma compra muito grande que no final talvez seja só para o orgulho dela.
Ah!
Não, algo do nível dela, das coisas que só para se orgulhar.
Chamei.
Ela comprar não é tão comprar assim.
Por que não?
Ainda mais se você está tudo bem limpando a casa.
Está tudo bem.
É melhor você gastar o dinheiro e fazer com outra coisa melhor que aquele dinheiro. Você comprar uma casa nova para uma comprar assim.
Não concordo com você. Rony, não concordo com você agora. Tá? Desculpa, Rony. Olha só. Não tem dinheiro que pague para uma cúmula que... Em casa, pode falhar. Eu já encontrei na lancheira da minha filhinha um biscoito Chol HaMoed Pesach. Eu já encontrei mais uma coisa, encontrei na minha vida também. No meio de... A gente é ser humano, a gente tenta fazer do melhor jeito possível, mas tem falhas. Tem falhas. De novo, a gente faz bitul, então tem balire balimatze, a gente faz para não ter problema mesmo se falha, mas do Rosot. Uma casa que nunca entrou Hametz é uma chumra. E se é uma chumra, não tem dinheiro, então não tem preço uma coisa dessa. Para qualquer coisa, o Victor Miller fala uma migalha de Ruhaniut é muito mais do que uma montanha de Gashmiut. Então isso não é menos do que uma migalha de Ruhaniut, ter uma casa.
Eu acho que ainda é melhor dar para ser o dinheiro da casa.
Não concordo. Não concordo. Aí concordo. Não, eu não concordo, porque se é uma kumra, então dá para Ishibá, dá para Tzedaká, dá para ir também, faz, compra uma casa.
Da parte de pesa é arrumar. Tipo, que a gente vê no Shkaru, mesmo que a pessoa venha a Vadim, que ele arrume para o Shabbat. Tipo, parte da preparação é arrumar a casa. Tipo.
Isso é um pouco mais, aceito um pouco mais, que o Gabi falou agora, mas ainda falta. O Gabi falou que tem que preparar. Vocês sabem que isso é uma coisa importante, essa história de ir para o hotel, né? Um dos problemas que as famílias vão para o hotel é que as crianças acabam, as pessoas, os pais também, né? Mas acabam se desacostumando de preparar para a peça. E as crianças também não sabem o que é isso. Conta uma história, acho que eu trago essa história num dos meus livros, eu acho, que uma vez um pai foi vender o hametz, o pai vai num rabino vender o hametz, né? Então o pai foi com o filho junto na casa do rabino para vender o hametz. Eles entram naquela casa e o filho vê que a casa do rabino está upside down, sabe? O tapete em cima da cadeira, a cadeira em cima da mesa, e tudo bagunçado lá na casa. E o filho pergunta para o pai: pai, o que é isso? Isso é Erefesach, né? Erefesach tira um tapete, tira uma cadeira, assim. Então ele nunca viu isso na casa dele, porque todo ano, desde que ele era criança, os pais foram no hotel, então não estava fazendo nada. Quando vai para o hotel, não faz nada para pensar. Tranca a casa, vende a casa e pronto, acabou. Isso não é bom. As crianças acabam, imagina aqui no Brasil, Sukkot vai no hotel, pensa vai no hotel, então ele acaba não vendo preparo para Yom Tov, como é, sempre foi assim, isso é muito importante. Isso é uma falha muito grande. Então o Gabi tem razão, tá? Quem tem uma casa não faz parte, essa haná não tem. Essa haná de limpar a casa, mas e daí? Por que é tão importante essa haná? Por quê? Por que é tão importante essa haná? Tá faltando um pouco aqui.
Não é? Tem uma coisa que a Dgad Hametz, né? Queimar Hametz, tudo é. Essa haná é negativa.
É isso mesmo, isso eu quero chegar. Chegamos lá. Olha só, pessoal, prestem atenção. Se vê da Gmara, é muito importante saberem isso, tá? Porque isso responde muita coisa responde isso. Se vê da Gmara que o Hametz é comparado com o Yetzer Hara. Se'or Sheba Issa, a Gmara chama o Yetzer Hara, Se'or Sheba Issa, o fermento da massa. A Gmara chama o Yetzer Hara desse jeito. Se vê na Gmara, Sefer Kabbalah também, Sefer Machshava, Sefer Hassidut, o Sefer de Drush, o Hatam Sofer cheio disso também. Que o Hametz é o Yetzer Hara. Hametz é o Yetzer Hara. Por que é comparado o Hametz com o Yetzer Hara? Alguém sabe aqui? Tem várias explicações. O Hatam Sofer, ele fala, por exemplo, qual que tem a ver Hametz? O que tem a ver o fermento com o Yetzer Hara? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que é chamado Yetzer Hara? Então, o Hatam Sofer fala, eu já falei isso para vocês várias vezes, que o pão, que é o pão? O pão é a massa. E o fermento, a verdade é que o pão é igual a matzá, a priori. Qual a diferença da matzá e do pão? Que o pão tem um fermento dentro dele, o fermento faz crescer o pão, cresce. Então parece mais do que a matzá, mas não é mais. É a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade, só que o fermento fez, isso parece. Isso é, o pão, o fermento engana as pessoas, parece que tem mais, mas não tem. Isso é blefe. Isso é enganar, isso é sheker. Então, isso é, o Hatam Sofer fala num lugar que isso é o itará de sheker. Sheker, parece que é mais, mas não é. A pessoa ela acaba passando uma impressão de uma coisa que não é. Isso é sheker, tá certo? Isso fala o Hatam Sofer num lugar. Outro lugar fala o Hatam Sofer, a diferença de Hametz e Matzá, ele fala, é o ches e o rei. Matzá, é o mesmo tzadik que tem nos dois. A diferença é Ches e Rei. Ches e Rei, a diferença é 3. Ches é 8, Rei é 5. Então ele fala, são as Shalosh Dvarim Shemotim Adam Na Olam, que é Tavá, Kina e Kavot. E ele fala que a diferença de Ches e Rei é um pouquinho só, né? Tem aquele terceiro negócio que. Então ele fala que é macho a diferença. Ele fala lá, isso é Hametz be macho. Então ele fala, Yetzer Hara, olha só pessoal, Yetzer Hara, fala o Hatam Sofer num lugar, a Torá falou que nem não, outras coisas não tem, então, sabe que Hametz não é bater, qualquer coisinha de macho a gente cuida, Hametz, porque Yetzer Hara, fala o Hatam Sofer num lugar, a gente não pode deixar um drissar trigger na gente, não, mas só um pouquinho, nada, nem um macho, nem nada de Yetzer Hara, não deixa, porque se a gente deixa, né? Aquele famoso Kli Akarim, Pashat Breishit, La Petah Hatat Rovetz. Esse lá está na porta. Se a gente abre um pouquinho a porta, ele entra. Ele entra. Não pode deixar abrir a porta. Outro lugar eu vi uma vez, por que Yetzirará tem a ver com Hametz? Muito bom, muito bom, muito claro. Bom. Sim.
Eu vi também a diferença de Hametz e Matzah entre o Rei e o Het. O Rei e o Het são letras muito parecidas, a única diferença é que tem um espacinho lá.
Isso foi agora.
Lá em cima.
É. Esse é o macho que tem agora, esse macho.
Isso, e aí a explicação é que o Yetzirará ele fecha a pessoa, ele não deixa a pessoa abrir para se melhorar.
Ah, isso é bem ao contrário, então, quer dizer. Ele está falando, chamei.
Ele aprisiona.
Tá certo?
Tem o reluto de Pesach.
Quem fala isso? Quem fala isso?
Isso sempre cabola, eu vi isso de um
madrachá, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Espero que você não estuda a Kabbalah, espero. É?
Eu vi no madrachá.
Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, mais uma comparação com o Yetzirará que eu vi uma vez, muito boa também. O Hametz, pessoal.
Esraim
é Kabbalah. Esraim é Kabbalah, vocês saberem, tá? É Kabbalah. O Hametz, pessoal, não tem que fazer alguma coisa para virar Hametz. Como vira Hametz, pessoal? Não faz nada. Você deixa o pão no forno, tá? Deixa a matzah no forno. E você não faz nada, vira Hametz. Se passa o tempo, né? Para não virar hametz, pessoal, tem que estar trabalhando o tempo todo na massa, no forno, e não pode passar um certo tempo. Mas ao contrário, então hametz fica hametz não fazendo nada. Se você não faz nada, fica hametz. Então falou aquele que falou isso o Yetzirará, a pessoa não precisa fazer, a pessoa não fazendo nada, já. O Adam Arishon, ele fala lá, Por que pecou? Porque ele até escrito no Midrash, que ele estava dormindo. Aí Rabá estava dormindo, e aí veio a Nahash, aproveitou e pecou. O Yetzirará vem, quando a pessoa está dormindo bem, o Yetzirará. Dormindo quer dizer, pessoal, a pessoa não está, ela não está atenta, ela não está nessa guerra do Yetzirará, ela está, vem o Yetzirará. Então isso tem a ver em comum com o Yetzirará e com o Hametz, é isso. É que não tem que fazer alguma coisa. É só não fazer nada que o Yetzirará vem. A pessoa que está dormindo, ela está atenta, ela deixa o Yetzirará vem. Hametz também, se não faz nada, vira Hametz. Em todo caso, pessoal, tá escrito, e tem várias explicações, tem outras também explicações, que Yetzirará, Hametz é Yetzirará. Portanto, isso que o Yoni falou antes, olha só, pessoal. Isso falam todos os livros de Mussar. Fugir do Yetzirará não é Chokhmá, pessoal. É a pessoa ir contra o Yetzirará, trabalhar com o Yetzirará, não vou fugir. A pessoa foge dos problemas. Isso é fraqueza, fugir dos problemas. Não, eu não vou. A pessoa ter uma outra casa para o Hametz, quer dizer está fugindo do Yetzirará. Está fugindo. Não, tem que. Hametz é Yetzirará. Então você tem que lutar com o Yetzirará. Então na tua casa, você vai limpar, você vai fazer tudo. Não fugir do Yetzirará. Então isso, por isso que o Divrei Chaim, talvez, ele não, pelo menos o filho dele, achou que se o pai dele não fez esse sinal que ele era nenhum inyan, porque isso quer dizer que está fugindo de Yetzirará, tem que lutar com Yetzirará. E olha, esse sabe, é um exemplo e tudo, mas é a grande verdade. A pessoa fugindo de Yetzirará, a pessoa não ganha muita coisa. Às vezes, pessoal, às vezes tem que fugir do Yetzirará, às vezes porque não dá para lutar com Yetzirará. Tem casos que se ela não foge, ela vai pecar, não adianta. Então daí tem que fugir. Mas de casos que não adianta fugir, tem que enfrentar o Yetzirará uma vez por todas para a pessoa se livrar desse Yetzirará. Sei lá, não sei agora um exemplo para vocês dar para vocês, tá? Mas existem casos na nossa vida que tem que fugir do Yetzirará, mas existem casos que não. Eu tenho que enfrentar o Yetzirará e tenho que lutar com o Yetzirará. O Rebbe de Divrei Chaim, eu sei que ele achou que isso não. Isso é quer dizer fugir do Yetzirará, por isso ele não achou que é uma boa ideia.
Sabia, porque
se colocaria no matzav de Yetzirará? Não, então, não é colocar no matzav, não é Deus me livre, não é colocar no matzav de Yetzirará. Isso que eu falei para vocês. Tem casos que a pessoa, se colocar no matzav de Yetzirará, é melhor ela fugir. Mas tem casos que ela vai chegar para isso, não vai se colocar, ela vai chegar para esse. Tem, na vida, não é agora exemplos, tá? Mas tem casos que você vai. Uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo. Tá? Eu estou pensando agora com vocês alto para poder dar um exemplo para vocês. Ela vai trabalhar, e no trabalho tem pritzut. Tem pritzuto. E tem que usar o celular. Então, ela vai ter que usar esse celular, ela vai ter que entrar na internet, ela vai ter que... Então, em vez de agora ela ficar fugindo da coisa, ela tem que saber enfrentar isso. Então, ela vai ter que usar essa internet, ela vai ter que trabalhar, vai ter que ter contato com mulheres, não bem vestidas. Tem que, isso tem que evitar, é claro, mas se ela vai, vai acontecer de qualquer jeito, ela tem que lutar com Yetzirará e fazer o jeito direito para não se influenciar, para tudo. Porque se ela vai agora fugir, ela, hoje ela fugiu, amanhã ela vai ter que... De novo, é claro que se ela pode evitar, ela evita, mas ela também tem que estar pronta para lutar com Yetzirará, não só fugir, nem sempre dá para fugir. Se ela consegue fugir, é outra coisa, é, evitar é outra coisa, mas a pessoa que ela vai ter que enfrentar, ela não vai conseguir fugir sempre, ela tem que aprender a enfrentar o Yetzirará e saber como lidar com o Pritzut, como lidar com isso, como fazer as coisas para poder... Então, isso, essa história de fazer uma casa, o Divrei Chaim, achou o Divrei Chaim, fazer uma casa para o Hametz, ela está querendo fugir do Yetzirará e não dá para fugir completamente do Yetzirará. Então, essas são as palavras, pessoal, certas, que eu falei um pouco diferente. Quando ela consegue, como o Beto falou agora, quando ela consegue, claro que é melhor. Eu vou agora me colocar numa situação de Yetzirará para lutar com Yetzirará. Mas como a gente não consegue fugir completamente do Yetzirará, tem casos, tem fases da vida, tem casos na vida que a gente vai ter que enfrentar ele. Então, em vez de fugir, tem que enfrentar.
Não é muito simbólico, assim, tipo, a mesma, a gente compara, mas olha lá, mas na prática, tipo, a gente está limpando o Rá mesmo. Na peça, tipo,
não pode.
Se o cara tem uma outra casa, não é que ele está fugindo do Yetzirará, está fugindo do Rá mesmo.
O Rá mesmo, Yetzirará. Não, estou é respondendo agora esse pensamento, pessoal. O pensamento que Hametz é Yetzirará, a gente, isso que falam, todos os livros falam isso, que é isso que a Torá equipe tanto desse Hametz, é impressionante, pessoal. Não pode comer Hametz, não pode ter Hametz em casa para não chegar a comer o Hametz. Hametz é macho, é bitul Hametz, é macho, qualquer coisinha, é macho, tudo. Por que a Torá tanto irmina esse Hametz? Então, a resposta mais famosa para isso é isso. A Torá queria falar para a gente, olha, Hametz é Yetzirará. A Torá queria passar essa mensagem para a gente. Com Yetzirará é macho, não pode deixar entrar o Yetzirará. Pessoal, isso é uma grande verdade. Essa história do Yetzirará, essa história do celular, essas coisas, a pessoa deixa um pouco entrar, começa, e de repente ela já está fazendo outras coisas que ela nunca imaginou que ela vai fazer. Então, a Torá está querendo passar essa mensagem, a Daniel. É a Pimar Shabbat, estamos falando agora. A Pimar Shabbat, respondendo a pergunta, não a Pipchat. Não é a Pipchá, Hametz, talvez vocês tenham razão. A Pipchá, talvez, como o Gabi falou antes, não, a pessoa tem que ter o esforço da mitzvah, a chanô da mitzvah. Que ontem um cara com senso de humor, kishroni, né? Eu gosto das pessoas que falam piadas com kisharon, né? Não estão piadas assim. E deve falar assim para mim, Rabino, eu dei um adrachá no Betrino, foi adrachá sobre Arba Kossot, né? Então eu estava falando para eles que pessoas que não conseguem beber vinho, não conseguem beber vinho, como eu, por exemplo, não consigo beber vinho, não me faz bem o vinho. Então, ele pode beber suco de uva, mas talvez é melhor misturar o vinho com suco de uva, porque suco de uva tem aqueles que falam que não Yotzim Edeichová, o Ramon Shepanchter falava que não Yotzim Edeichová. Então, eu falei, eu misturo também, eu misturo para poder beber vinho também. O ideal, tá? Ideal, quem consegue beber vinho, pessoal, é vinho vermelho. Os faradim, o Remal, acho que o Nazi fala que se ele tem vinho branco melhor que vinho vermelho, então é vinho branco. Os faradim não. Os faradim, o Bet Yosef, é vinho vermelho, era katkhila. Quem consegue beber vinho, né? Então está falando a drachá sobre isso.
Pelo que o Ramon Shefaz tem vinho Geffen, certeza, não sei
depois. Vinho Geffen, eu não sei, eu não conheço esse vinho Geffen, tá bom? Parece eu bebo Keder, mas...
Parece suco de uva.
Parece suco de uva? Então, sabe o que eu falei para ele ontem? Falei um riducho enorme para eles, que vinho menos de 4,5 graus é como suco de uva. Eu não sabia disso. Muitos anos atrás, eu pegava sempre, tem um vinho de Kedem de 3 graus de álcool. E eu ficava tão feliz que eu posso dar sete de provar com vinho, mas 3 graus. E eu encomendava isso da América, me traziam da América, né? E até que eu vi que os posquim de hoje em dia falam que vinho menos de 4,5, 5 graus é como suco de uva. É tanto faz, é a mesma coisa. Então não adianta nada. Então, ou vinho de 5 graus, ou... Porque tu estava falando isso. Aí depois de achar, veio uma pessoa para mim, Rabino, você está vendo? Tudo tem o seu... Eu, para mim, também não é fácil beber vinho no Leila Seder. Mas eu me preparo o ano inteiro para poder beber vinho no Leila Seder. Eu bebo o ano inteiro para poder... E aí ele fala, e o senhor falou que os Hassidim falam que a Hanada Mitzvah é maior do que a Mitzvah. Então eu faço essa Hanada Mitzvah o ano inteiro, eu bebo para poder beber vinho no Leila Seder, né? O que eu cheguei para isso? Que talvez como o Gabi falou, a Haná de Pesach é uma mitzvah muito grande. É uma mitzvah muito grande, pessoal. E as crianças têm que ver isso em casa. Que a mãe limpa a casa, não só a empregada, tá bom? A mãe também limpa a casa, e que é um transtorno em casa e tudo. As crianças têm que ver isso. E é isso, isso faz parte da mitzvah de Pesach, todo o negócio de Pesach é isso. Então, talvez por isso, seria o... Ir para uma outra casa é muito fácil, é como ir para o hotel. Vai para o hotel, pronto, acabou, vai para outra casa. Não, não, em casa a gente se esforça, a gente, né? Talvez isso, a pipchá, porque você não gostou muito do, né? A pimachabá, xichamete, etc. E muita coisa se responde com isso. Porque é tão machmir a Torá com chamez, o que, que foi isso? Porque fala isso, porque chamez é etzerará. Então tem que lachmir, nenhum macho não pode deixar entrar em casa, tem que deixar fora, não pode.
A criança vai ver quanto que o pai ele teve o chamez, que ele vai para uma outra casa.
Não.
O pai é extra machmir.
Chamez. Ai. Eu acho que o esforço você vê mais, uma criança vê mais. Quando a criança vê, o pai se esforçando, limpando e tudo. Porque outra casa, o que a criança entende? Outra casa, tem casa na Baleia, tem casa em Atibaia, tem casa, aí tem mais uma casa aqui. O que muda, né? Que muda muito isso, né? Mais uma coisa rápida para vocês, só para poder ir para o Leila Seder.
Acho que a criança sabe que tem que ir para a casa de Ashkenazi para ver as coisas forradas também.
Pode ser.
O Ruv, ele fala, ele, é engraçado ele contando do sogro do filho dele, que é Rebbe de Nadvorno, ele fala, ele é muito marmir, ele troca o tampo de vidro, troca o tampo da mesa para tampo de vidro, só usa aquele de vidro. Ele falando de um jeito assim, como que ele não vai.
Se ele não fosse isso. Ele deve ser muito marmir também, né? Eu não sei, imagino.
Ele mas tem mais ainda. Comprou, é o plástico da mesa que ele usa, é cachembe pesa. O plástico que ele põe nas mesas.
Imagino que tem isso lá nos Estados Unidos, em Israel deve ter isso.
Você
sabe que eu tive uma... A verdade é que pensar, para saber, hein? Tudo isso é humrot, não é alahá, é humrot. Mas pensa que a gente makpid em humrot também. Interessante isso. Makpid em humrot também. Muitas coisas disso, esses plásticos, tudo isso, a pessoa, a pia alahá, para vocês saberem, a pessoa que cacheriza, tá, pronto, acabou, tá bom. A gente makpid, coloca um plástico, alumínio, será que se faz um monte de coisas, né? Eu tive um aluno nesse lago, por acaso, vocês não conhecem ele, não, foi muitos anos atrás, um carioca. Que ele era religioso, né? Os pais não eram religiosos, mas os pais eram mesoratim. Era uma mesoratim, os pais. E todo Pesach dava briga em casa. Todo Pesach, ele voltava para casa para Pesach. E ele queria fazer de um jeito, cacherizar a cozinha e tudo. E a mãe falava, não precisa tudo isso. E a mãe me ligava. E todo Pesach tinha aquela briga entre o filho e a mãe. Aí chegou um Pesach, ele veio para mim e falou, o que eu posso fazer para não ter briga? É chato essa história toda. Então eu falei para ele, você vai ligar. Eu falei para ele o nome de um rabino aqui na cidade. Pega para esse rabino. Você vai falar para ele, rabino, eu quero que o senhor me fale alahá, não humrot, alahá. O que eu tenho que fazer na cozinha dos meus pais para poder ser cachê da Pesach? E você vai fazer só alahá. Depois do teu, isso eu falo para muita gente saberem, tá? Depois do teu casamento, você vai fazer como você quer na tua casa. Do jeito que você quer, com todas as rumras. Tua esposa vai ter que aceitar também, né? Mas tudo bem, com a esposa você consegue. Agora, alahá. Ele ligou para o rabino. E é claro que era muito menos do que ele fazia. Muito menos do que ele fazia. Porque alahá é alahá. Pensa que tem muitas rumras. E eu falei para ele, então, isso você vai fazer em casa. E aí foi o primeiro pensar para vocês saberem que não teve briga entre ele e a mãe. Pessoal, briga entre o filho e os pais também tem que levar em consideração. Vocês sabem que uma vez, para terminar com isso, sabe o Ashkenazim? Ele tem um minhag muito forte de fazer a chupá fora, com o céu aberto. É um minhag muito forte isso para os Ashkenazim. Aqui no Brasil, infelizmente, como está tudo misturado, é um lado bom que está tudo misturado, tá? É uma coisa legal e tudo, mas acaba se esquecendo os minhagim de cada parte. Então, muitos Ashkenazim, nem, acho que eu divulguei um pouco mais nesses anos, mas nem sabia que tem esse minhag para fazer fora da chupá. Então, a Beit Yaakov é tão prático fazer na Beit Yaakov, a chupá. Então, acho que nazis, faradi, tanto faz. Aí teve um aluno aqui na Yeshiva Goa, que está casado, que ele foi Ashkenazi. Ashkenazi. A mãe dele é Sfaradi. Mas o pai é Ashkenazi, então ele é Ashkenazi, tá? E ele noivou. Aí quando foi o casamento, eu falei, olha, saí aqui, tem um minhag muito importante, Ashkenazi, tem que fazer fora, não na Beit Yaakov, fora. E ele queria fazer certo as coisas. Então ele voltou para casa, falou para a mãe dele, mãe, nós temos que procurar um salão para fazer o casamento. A mãe deu em cima dele. De jeito nenhum. Até a Beit Yaakov está aqui, como assim? E vai custar mais caro, Beit Yaakov é mais barato, e até achar. E eu aí uma dor de cabeça, para que isso? Temos da Beit Yaakov? De jeito nenhum, ela não aceitou o que ele falou. Aí ele veio, voltou para mim no próximo dia, falou para mim que a mãe não quer saber disso, né? Então eu falei, olha, vai para o Rav Dish. O Rav Dish sabe desse minhag, acho que eu nasci. Ele vai para o Rav Dish, esse menino. O que ele te falar, você faz, né? Então ele foi para o Rav Dish mesmo. Aí o Rav Dish me ligou. Né? Ele falou, Avari, eu sei que a minhag é muito importante, mas não vale a pena brigar com a mãe por causa disso. Não vale a pena brigar com a mãe. Então deixa. Eu falei, tá bem, isso. Por isso que eu mandei ele perguntar para o senhor. Eu falei para ele, para o senhor falar isso. Então ele fez a Beit Yaakov, foi o casamento dele. Mano, pessoal, vocês têm que saber. Tem coisas que vale a pena brigar com os pais. Tem coisas que não que vale a pena, que tem que brigar com os pais. Tem coisas que não vale a pena brigar com os pais. Que Buda veio é uma mitzvah muito importante. Então, essa história de Pesach, para brigar todo ano em Pesach com os pais, não vale a pena. Vale a pena. Então, faz alahá, sem chumrot. E quando você casar, você vai fazer as chumrot. E eu falo para vocês todos agora também, não só sobre Pesach, outras coisas também. Tem coisas que, se alahá está bem, só que é um chumrot. Os pais não querem, deixa. Depois do casamento, vocês vão... O menino quer vestir chapéu. O menino veio para mim, ele quer vestir chapéu. Eu falei, você vai vestir chapéu depois do teu casamento. Se a tua esposa aceitar. Agora não precisa vestir chapéu. Quer vestir chapéu? É alahá vestir chapéu? Alguma coisa de alahá? Você está se sentindo melhor com chapéu? Nada a ver. Depois do casamento, você vai vestir. Tem que saber isso, para não causar atritos em casa. E às vezes os pais podem perder um pouco o imune em vocês, imune na yeshiva, no rabino, não vale a pena. Então, vale a pena perguntar para o rabino às vezes, vale a pena brigar por causa disso com os pais? Não, não vale a pena. Aquele, eu me lembro, ele voltou depois de Pesach para Kibachur, para yeshiva, falou, foi o primeiro Pesach que não teve brigas em casa. Sabe, não tem preço uma coisa dessas, que não tem briga em casa, tem harmonia em casa, filho com os pais. Então, se dá, então tem que fazer assim. Tem alguma dúvida da Gadal Shel Pesach? Bom, quem não estava aqui em Shabbat não sabe as respostas, né? Só aqueles que estavam anos passados, né? Aí sabem, né? Tem alguma dúvida da Gadal Shel Pesach, do Leila Seder, que eu posso ajudar vocês, alguma coisa?
Tem algum minhag, assim, do Hassan Sofer, que o Rav faz em casa, que é diferente da casa das outras pessoas?
Não sei como é na casa das pessoas. Eu não tenho minhag diferente. Eu faço em Yiddish, para vocês. Eu nunca convidei ninguém. Porque eu não queria mudar, o Leila Seder, eu queria mudar a minha língua. Eu sempre faço em Yiddish, o Leila Seder. Então, automaticamente, eu não consigo convidar ninguém que não sabe Yiddish, né? Bachurim de Shiva, nunca convidei ninguém por causa disso. Mas não tem minhagim diferentes. A gente gasta muito tempo no Leila, no Agadash Shel Pesach, isso sim. E sobra pouco tempo para a gente tenta comer a Fikoman antes de Hatzot. Tem que tentar fazer isso. Então, às vezes sobra 15 minutos para saudar. 15 minutos para saudar. E isso é um pouco chato, um pouquinho. Então, a gente tenta... É que tem criança, é difícil. A gente tenta fazer para poder sobrar um pouco mais, para poder ter umas... Oineg Yom Tov também, a saudade Yom Tov. Não ficar correndo rápido. Comer para poder comer a Fikomante de Hatzot. Já aconteceu que sobrou 15 minutos e não foi tão legal. A gente tenta, mas a gente... Na guia normais. A gente fala no Agadá, conta... Traduz cada coisa, explica a Agadá Shel Pesach, a gente, né? E conta, cada um conta os Nissim dele, assim, está escrito nos livros, para cada um contar os Nissim dele. Eu falei ontem, pessoal, esse Vehi She'om Do La Voiseinu Velo, vamos terminar com isso. O que é esse Vehi She'om Do La Voiseinu Velo? Pessoas não sabem. Pessoas, todo mundo com um monte de pirushim, Vehi Vav Eshisha Sidrei Mishnayot, Hei Echamisha Chum Shei Torah, Yuda Seret Adibrot, Aleph Yakadosh Baruch Hu. Outros falam, minha esposa falou que ela acha que Vehi She'omdu, Vehi é a mulher. Vehi, a mulher. Vehi She'omdu La Voiseinu Velonu. A mulher, por causa da mulher que a gente está até hoje, o Am Israel está. Isso minha esposa falou.
Pode falar na mesa?
Pode falar. Cada um tem o seu chat em Vehi She'omdu La Voiseinu Velonu. Outro fala que Vehi Alguém falou ontem que... E tem esse pichá? Tem? Todo pichá tem, tem, pra vocês saberem. O Ibi de mulher, não sei se tem, mas...
Miriam.
Quem?
Miriam.
Ficou
cuidando de Miriam.
Miriam. Oh, tem aquele que fala vinho. A gente tá segurando o copo de vinho. Richam do Lavoisei no Brono. Esse copo de vinho que fez a diferença entre a gente e os goyim, e Beschutze, que a gente se separou do goyim, sabe? Bota o pichatim. Mas, pessoal, qual que é o pichat apashut na Agadá? Não pichatim, pichat apashut. Um trecho antes é trazido na Agadá o Brit Ben Aptarim, que a Kadosh Baruch Hu falou para Avraham Avinu, e o Doyateida, que Geri Ezaracho Be'eretz Loilahem, os seus filhos vão ser estranhos numa terra que não é deles, vai a vida do Motam, e eles vão escravizar eles. Venu, ajudem. Vinu Otam, vão fazer eles sofrerem.
Vinu Otam,
Vegam essa oba, obrigado. Vegam essa goia sheavoidu dan anochi. E eu vou castigar os povos, o povo que vai fazer ele sofrer, eu vou castigar. Vachrechen itzu birchush gadol. Esse é o trecho Ben Aptarim. Logo depois desse trecho, vehi sheamda lavoteinu velano. Qual que é o pshat, pessoal? Pshat apashut na Agadá. Pshat apashut. O que é vegam essa goia sheavoidu? Vegam. Quem se lembra? O Rashi, o Ramban lá, Pashat Lech Lecha, olham dentro. Que é essa goia, cheia voi do Dan Anochi? Que é vegam essa goia? Então o Ramban, ele fala, quem se lembra desse Ramban, que mesmo que foi Minashamay para eles escravizarem, é Hagam. Aqui explica o Ramban Shar. Mas o Rashi, o Rashi. O Rashi explica que vegam veio le Rabot Shar Galuyot. Que é o quê? A Kadosh Baruch Hu prometeu para Avram, não só no Egito, todos os galuiot que os Yehudim vão estar, eu vou cuidar de Am Israel, eu vou castigar os goyim que estão fazendo mal para Am Israel. Hashem prometeu, é uma promessa no Brit Ben Aptarim para todos os galuiot. Vem agora o Balagadá e fala, Vehi, essa promessa de Hashem, Vehi, Sheamda lavoteinu velano, isso que fez lavoteinu velano, Sheloi habivada madachai. Vakadosh Baruch Hu Matzilenu Yadam. Por quê? Porque ele prometeu que ele não vai deixar escapar ninguém que faz mal para Israel. É o que está acontecendo desde na saída do Egito, que aconteceu, de Israel, até hoje. A guerra de hoje não é isso? O que é a guerra de hoje? Eu quero que vocês entendam, percebam, reflitam sobre isso. A América não precisava dessa guerra. O presidente da América, quem sabe um pouquinho, só não tem que saber muita coisa. Não tem que saber muita coisa. O presidente da América não precisava disso. Falaram que ele está na mais baixa, não sei como se fala em português isso, de aceitação. Porque está subindo o preço do petróleo, está tudo ficando mais caro. Para que precisava disso, América? Para quê? Ele estava vivendo, estava tudo ótimo. Okay? Irã ia atacar a América? Irã ia atacar a América? Eu pergunto para vocês. Nunca! Nunca! Então, por que precisava disso? Tem lógica essa guerra? Não tem, eu falo para vocês, não tem lógica. Então, por que ele foi para essa guerra, esse Trump? Ele é louco? Ele é louco, por acaso, tá? Mas, tem que ser muito louco para isso. Ele sabia que vai descer a aceitação dele e tudo. A resposta é, a promessa de Hashem. Então Hashem colocou na cabeça de Trump para atacar o Irã, para o Irã, não, para Israel era muito perigoso. E assim foi, eu falei para vocês, na guerra do Iraque, foi a mesma... Pessoal, está acontecendo a mesma coisa que foi lá, na guerra do Iraque. O Iraque era o Irã, na época, faz 30 anos atrás. E era um perigo, ele tinha mísseis balísticos também, era perigosíssimo. Aí veio, de repente, Saddam Hussein, do nada, de um dia para o outro, foi, atacou um outro país, país de petróleo, Kuwait. Me lembro? Como hoje? Kuwait, atacou outro país. E, de repente, o mundo inteiro ficou contra o Iraque, e foi lá para o Iraque, e acabou com o Iraque. O Iraque está acabado, não tem nada. Isso era tudo a Kadosh Baruch Hu está dirigindo para ajudar a Israel. É incrível, é impressionante. Na Agadá Shepesa, nós temos que ver isso, refletir sobre isso e agradecer a Hashem por isso também, por todos os Nissim, não só por Yetziat Mitzrayim. Que Hashem ajude, pessoal, que a gente possa mesmo chegar essa noite, uma noite muito especial de Emuná, Bitachon, muito especial, que a gente possa ganhar essa Emuná nessa noite. E que Hashem ajude, que agora o próximo negócio seja Mashiach mesmo. Mashiach venha e está tudo aberto para todo mundo. Chag Sameach, pessoal. Thank you.
estava nos Estados Unidos, que as pessoas, muita gente fazia lá para poder entender você, de dar um show, de
Por que
aqui as pessoas não fazem isso?
Não é tão simples. Daqueles que fazem sim, eu acho. Eu fiz uma bem boa, não é tão simples.
Eu sou uma
conto, Raxameia. Raxameia.
É melhor do que comer assim.
Sim. Cada um. Acho cada um.
Porque não seria não, assim.
Tem aqueles que descontam isso. De Londres, não é tão simples.
Ah, que mesmo que é tipo. Então.